liderança, gestão, comunicação.
Vamos fazer diferente?
Será que é possível ter uma vida mais leve e plena no trabalho? Vamos fazer diferente?
Bom dia. Exatamente 8:15 da manhã. O dia nem começou, hein? Mas eu já fui derrotado já umas 6 vezes.
Olá! Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais episódios do nosso querido podcast Vamos Fazer Diferente. Feliz 2023, porque eu não estava aqui no último episódio. Como vocês estão? Estamos aqui, o trio da alegria, reunido hoje.
Trio da alegria, muito bom.
Gostei dessa.
Quem é velho pegou a referência, né? Do trem da alegria.
Estão bem, gente? Chegam bem essa gravação?
Estou bem. Eu li agora há pouco, terminei de ler a parte que eu li desse capítulo, já digo, né? Não li tudo, porém eu acho que toda a parte de conteúdo, assim, é a primeira que eu acho que, essencialmente, eu chego com um ranço neutro.
Que porcaria, hein?
É positivo? Não é positivo. Conceitualmente, já tô habituado com o que os caras falaram? Sim. Concordo com boa parte das afirmações, dos negócios? Sim, também. Então, tipo, estou de bem com esse capítulo. Estou de bem com os autores. Beijo, Michelle. E um beijo, Gary. Michelle.
Teremos um termômetro de ranço, né? Conforme vai passando. Como está seu termômetro de ranço hoje?
De 1 a 5, né? Qual é o seu nível de ranço com esse capítulo?
Ah, pra mim também foi um capítulo tranquilo. Fiquei imaginando aqui, tipo, no dia a dia, se eu já usei as coisas que ele trouxe aqui. E aí a gente vai discutindo conforme for passando o livro, tá bom?
Exato. Aliás, né, pra quem não sabe, estamos aí lendo o livro Humanocracia. A gente chegou agora na parte 11, que vai falar sobre o poder da abertura. Quer começar aí discorrendo um pouquinho do que se trata esse poder da abertura?
Eu vou falar.
Vai lá.
Vou começar, porque aqui basicamente ele fala sobre uns paradigmas da inovação, e daí eu acho que a abertura é por esse negócio da inovação aberta, mente aberta, coisas assim, e como trazer uma estratégia aberta, inclusive, para que essa inovação flua de fato dentro da organização, que eu acho que um TLDR, né, um Too Long Didn't Read desse capítulo aqui, é que, tipo, se você não tiver uma estratégia aberta também, dificilmente a inovação aberta vai acontecer na prática na sua organização. Ela provavelmente vai ficar num universo de muita geração de ideia, mas pouca coisa que sai lá no final. É, o que é um cenário bem comum para as organizações, inclusive, que eu passei, e que, inclusive, se enfiaram em programas de inovação mais amplos, nenhum deles aberto, mas mais conscientes e amplos, que tiveram uma grande geração de ideias, mas pouca coisa se tornou algo útil na prática no final. Assim. Então, foi por isso que eu acho que eu me identifiquei com muita coisa que os autores trouxeram nesse capítulo.
Você sabe que eu estava contente que você ia participar da gravação por causa disso, né? Porque, por exemplo, eu já trabalhei em startup, que, em teoria, está trabalhando com alguma coisa inovadora ali. Eu trabalhei em empresas que tinham células separadas ali de inovação, mas nunca vi nada muito, nunca me envolvi muito nessa criação, nesse momento de ideação, de uma coisa totalmente nova, né? E eu ficava aqui, por isso que eu fiquei nessa dúvida, o quanto eu consegui efetivamente participar e vivenciar isso. Por isso que eu tô feliz que você tá aqui. E aí me surpreendeu nesse começo do episódio, que ele fala que essa estratégia de usar essas células separadas, essas incubadoras, normalmente não dá muito resultado. Ele fala de ganhos marginais. Isso já me deu um tabefe na cara, porque eu não imaginava isso. Acho que no outro livro que a gente leu, que foi Organizações Exponenciais, ele defendia muito esse lugar de separar uma célula, deixá-la protegida da empresa mãe, para que ela tenha mais independência, ela tenha um dinheiro lá restrito, mas que ela consiga inovar. E aqui, só que aquele livro já tem mais de 10 anos, né? Esse livro aqui já é um livro mais atual. E aí, quando ele traz pra gente que os estudos mostram que fazer isso não tem grandes ganhos, eu tipo, oi? E aí ele vem pra um lugar de que a gente deveria procurar inovação na empresa como um todo, usar mais a inteligência coletiva, conversar mais com os clientes, com os parceiros, para conseguir efetivamente inovar. Muito bom, mas eu quero depois ouvir um pouco mais sobre como que foi a sua experiência também. Acho que você também já falou, né, que também não teve ganhos ali, nunca viu executar muita coisa, né?
E você, Mariana Graff?
Olha, menino, Eu gostei, de uma maneira geral, das coisas que traz aqui. Até tem alguns assuntos que eu acho que até posso trazer para discussão do meu dia a dia. Achei interessante também essa visão quase, não é contrária, assim, né? Mas que traz um contraponto ao que a gente trouxe no Organizações Exponenciais. Eu pensei da mesma forma. E até só para dar contexto aqui para quem tá ouvindo, os autores falam que na experiência deles, os financiadores corporativos muitas vezes sobrecarregam as incubadoras com expectativas, políticas e processos inadequados para a tarefa arriscada e difícil de criar um negócio. Além disso, é improvável que uma única incubadora, com uma equipe relativamente pequena, trabalhe mais do que algumas ideias ao mesmo tempo. Isso limita a chance de tropeçar no próximo grande sucesso. Por todas essas razões, as incubadoras raramente têm um efeito catalítico no destino das empresas-mãe. Eu acho que é isso. O que eu vi de trabalho de inovação é muito mais sobre essas células de inovação ou qualquer coisa do tipo, trazerem insights que são interessantes, mas pouco revolucionários. Sobre o negócio ou sobre uma nova chance, uma nova abertura e tudo mais. E eu acho que tem um trabalho que dá para fazer, que eu acho que é interessante por essas pessoas que estão pensando, e não que a inovação precise estar dentro de uma área, mas uma área ali que fomenta, que consegue se estruturar para procurar esses novos caminhos e trazer esses insights para o dia a dia também das outras unidades de negócio, mas pouco de trazerem produtos que são tipo, cara, a próxima inovação, o H3 do negócio, sabe? Tipo, ser mais uma área de apoio do que uma área ou uma incubadora ou qualquer coisa do tipo, né? Que consiga trazer isso de uma maneira mais bem estruturada. Faz sentido o que eu tô falando?
Eu acho que por aí foi um pouco do universo em que eu vivi. Eu nunca trabalhei em nenhuma estrutura que seja uma incubadora ou que esteja isolada da organização. Desde na época da indústria, a gente tinha o apoio. Na empresa que eu trabalhava, a gente tinha o apoio da FIESC, que é a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, aqui. Eles tinham um programa chamado NAGE, que era o Núcleo de Apoio à Gestão da Inovação. Então, a gente fez um trabalho muito próximo, um trabalho fomentado por eles por bastante tempo na indústria, assim. E eles são muito reconhecidos aqui em Santa Catarina por terem sido programas que tornaram ou ajudaram empresas muito relevantes aqui no mercado a se tornarem inovadoras, assim. E a abordagem deles, desde o começo, não é incubadora, não é separada estrutura, é tipo fomentar a inovação na organização como um todo e conseguir fazer com que boas ideias surjam, nasçam e possam ser implementadas facilmente em todo o espectro da organização, assim, né? Inclusive, começando pelo conceito de inovação, que muitas vezes as pessoas têm inovação como uma invenção, com essa parada disruptiva super extrema, assim, enquanto, na verdade, inovação é aquilo que acaba gerando resultado para as organizações, assim, né? Aquela mudança, pequena coisa, que possa gerar um pouco de resultado ou muito resultado. Então, inovação tem vários... Tem um espectro muito grande, assim, né? Eu acho que isso só reforça o que eles trouxeram em algum momento no começo do livro, de ter pessoas geniais, assim, né? Que poucas, na verdade, poucas empresas são essas que têm a característica de ter uma pessoa super genial ali dentro, que ela revoluciona a empresa. Na verdade, empresas que tiveram consistência ou resistência por muito tempo são aquelas que têm um grupo de pessoas muito... que consegue utilizar a sua inteligência coletiva e pessoal de uma forma mais ampla na empresa, assim, né? Então, eu acho que isso reforça pela abordagem da inovação, que é mesmo, para mim, foi a mesma perspectiva pela abordagem da inovação. Isso, para mim, é a parada de uma forma geral, e daí ele traz um negócio mais pro final do capítulo, que para mim foi muito interessante, que foi onde a burocracia acaba, inclusive, com um movimento desse que pode ser, inclusive, amplo, aberto, geral, com ganhos não revolucionários, né? Pode ser, tipo, só um pequeno incremento naquilo que a própria empresa já faz e tudo mais, quando ele mostra que as estruturas de poder top-down acabam penalizando esses pensamentos que são diferentes, heréticos, ele chama, que eu achei muito bom. Pensamento herético é diferente do status quo e tal, que as pressões, por curto prazo, deixam um pouco tempo para essas descobertas, silos, restringem aprendizado, e a obsessão pelo alinhamento trunca a busca por novas oportunidades. E também traz o ponto do sigilo para informações valiosas e tudo mais. Então essa é a característica da burocracia que permeia mesmo uma organização que tenha um núcleo separado, incubadora, ou aquela que tem inovação espalhada pela empresa como um todo. A burocracia vai ser a barreira no final de tudo, independente da estratégia de inovação que se utiliza, assim, sabe? Então, eu achei muito importante esse ponto específico da crítica da burocracia nesse pedaço do capítulo, assim. É isso. Minha parada geral sobre inovação é essa leitura.
Terminamos esse capítulo. Muito obrigada. Tô brincando.
Muito bom. Eu gostei dessa parte também. Eu ia falar desse highlight. E eu peguei pensando aqui se a gente já pode ir pra parte do livro que fala de mentes abertas, que ele traz alguns hábitos que eles percebem que podem ajudar a gente a ser mais criativo. Que ele fala que esse lugar de inovação, de iluminação, é menos um produto de um cérebro notável e mais um resultado de experiências marcantes, mas que a gente não consegue anteceder, né, essas epifanias, mas que a gente pode tentar criar alguns hábitos para tentar começar a ser mais inovador e ter ideias diferentes, certo?
Certo. E daí eu tenho uma crítica no final disso. A gente discute esse ponto e daí eu tenho a crítica quanto à analogia que ele usa no começo do capítulo sobre esses hábitos, mas a gente chega lá. Pode ir ali que a gente chega lá.
A gente vai chegar lá porque eu já ia pro hábito 1. Isso é antes?
Não, vai lá, fala os hábitos, depois a gente fala da crítica, né? Não vamos começar já, coitado. Coitado, só. Vamos pensar em coisa positiva que eles trouxeram.
Peraí, eu preciso reler. Eu ia falar assim, hábito número 1, desafio, hipóteses não comprovadas. Mas agora eu preciso reler pra lembrar o que, que foi que ele falou sobre isso daqui.
O que eles trazem do desafio hipóteses não comprovadas é que indivíduos que inovam criando um novo paradigma são quase sempre muito jovens.
Ah, é.
Ou muito novos na área cujo paradigma eles mudam. E esses são indivíduos que, por estarem pouco comprometidos com a prática anterior de regras tradicionais da ciência comum, são particularmente propensos a ver que essas regras não definem mais um jogo viável e concebem outro conjunto que podem substituí-las. Então, eles falam que não necessariamente tu precisa ser uma pessoa jovem, mas para o primeiro princípio para ter essa mente aberta é ter uma mente de principiante.
Uhum,
a gente chegar num lugar, tentar tirar um pouco dos vieses daquilo que a gente conhece e ter essa coisa mais questionadora, mais disruptiva, de tentar trazer perguntas, talvez, às vezes, que são mais relevantes, menos minado com as outras coisas, né? Que é a política, que é a forma como eu já fiz antes, o que eu já sei, né? A minha experiência, qualquer coisa do tipo. Acho que isso é mais relevante.
Falar quantas áreas, quantas empresas a gente passa e a gente escuta esse discurso, ah, a gente já tentou isso antes, ah, a gente já fez, ah, isso aqui não vai dar certo.
Uhum.
Então, acho que tem um lugar muito forte nosso da gente tentar sempre confirmar os nossos viéses, as nossas crenças. E eu gostei de um exercício que ele propôs aqui, que eu achei interessante, que acho que independente de você ser jovem ou não naquela área, e você tá carregado desses viés ou não, ele fala para você procurar semelhanças. Então, você pegar, sobrepor modelos de negócios de empresas do mesmo setor. Então, vamos dizer, setor aéreo. Vou pegar várias empresas desse mesmo setor e sobrepor esses modelos de negócio. E aí, você vai se perguntar, qual é a sobreposição compartilhada por trás dessa política ou prática? O que aconteceria se desafiássemos essa crença? Então, tentar entender o que, que a gente tem de crença comum, de comportamento comum ou de estratégias comuns nessas empresas e como que a gente pode desafiá-las. Será que tem algo aqui que a gente poderia fazer diferente? Então, achei interessante. Não, é um exercício, né?
Sim.
Pra quem tem dificuldade?
Eu acho que é um caminho muito importante, não só para pessoas que estão nesse estado de pessoas novas, né? Mas, tipo, as organizações que conseguem embarcar isso no dia a dia delas, eu acho que isso é um ganho incrível, assim, né? Porque às vezes surge essa pressão. Eu acho que vocês que estão ouvindo a gente, certamente se chegaram numa empresa, se foi uma pessoa recém-contratada naquela empresa, chegar lá e as pessoas falam, não, a gente vai ter que aproveitar das ideias, você vem com a mente fresca, de fora, então pode questionar tudo aqui e tal, não sei o quê. Aí chega na prática, não é bem isso? Mas você tem as boas ideias estão ali vivas, porque de fato você é uma pessoa que está com essa mente de principiante naquele contexto. Então imagina quando uma organização se mantém nesse lugar, de estar com a mente de principiante, sabe? Constantemente, todo dia.
De forma intencional, se colocar nesse lugar, se provocar e ter exercícios ou ritos frequentes para se colocar nesse lugar, né?
Eu lembro, eu faço muito paralelo com várias coisas na minha vida, assim, né? Quando eu fiz o exame pra faixa preta de judô, foi em 2018. E eu lembro que todo mundo fala que, ah, quando você chega na faixa preta, você começa a aprender. Quando começou o judô lá, nas origens, só tinha duas faixas, a branca e a preta. A branca eram os iniciantes e os faixa preta eram os que já tinham passado por essa fase de iniciante, assim, né? Mas foi muito interessante, porque quando eu voltei pro dojo, depois disso, depois de ter passado por esse momento de preparação e do exame pra faixa preta, parece que virou uma chavezinha mesmo, assim. Porque eu aprendi muita coisa que tem a ver com a essência do judô, e daí na hora que eu voltei pra treinar, aquela forma que eu treinava antes já não fazia mais sentido. Eu senti que eu tinha coisas pra descobrir e aprender muito, de uma forma muito diferente daquilo que eu já tinha vivido até então. E eu tô falando de, sei lá, 16, 18 anos de prática de judô, assim. Então você imagina, depois disso você virar uma chave e falar, eu acho que eu tenho um monte de coisa pra aprender a partir de agora, sabe? E pra mim isso é muito relevante, assim, porque muitas das coisas elas estavam como certezas, pra mim já. Depois de mais de uma década de prática, né, do esporte, você fica, tipo, eu tenho algumas certezas aqui, eu já tenho alguns hábitos, já tenho algumas coisas. De repente você chega e fala, vou questionar tudo isso que eu tenho aqui como certeza. Pode ser que eu tenha um aprendizado novo em cima disso, assim. E isso é muito doido, é muito revolucionário e traz grandes oportunidades pra gente, pras nossas organizações, tá? Eu acho incrível.
Eu fico admirada como você sempre consegue trazer um exemplo pra sua vida e aterrizar, assim, pra gente. Te amo.
Panda, te amo. Antônia, te amo. Te amo.
Que merda! Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar.
Andou na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Tubarão. Desculpa, gente.
Meu Deus. Esse é aquele do tubarão?
É, ficou muito bom, eu adorei.
Ficou muito bom, vamos mandar. Exato, vamos.
A gente tem que ensinar a Elisa a cantar essa. Panda, te amo. Papai, te amo.
Socorro.
Pera. Enquanto tu tá apaixonada, nós empilando.
Ele dá mais duas dicas aqui que eu gostei, pra você também tentar aí na sua organização, que é se perguntar que aspectos da sua estratégia permanecem estagnados por anos ou décadas. E o terceiro item é pegar algum parâmetro de desempenho, tipo preço, escolha, disponibilidade, velocidade, e perguntar o que aconteceria se eu quisesse que aquilo ficasse 10 vezes melhor. Então, acho que são perguntas bem provocativas e acho que é legal se fazer de vez em quando. E só pra aterrizar, ele também deu o exemplo do Airbnb, né? Que quebrou um paradigma, que antes as pessoas achavam que elas precisam deter quartos, pousadas, né? Precisariam deter quartos para oferecer uma estadia. E aí o Airbnb veio e falou assim, só que não. Aí você, galera, com o quarto aí vazio, quer alugar? Então, só pra dar um exemplo.
E aí leva o segundo hábito que eles trazem, que é fique alerta às mudanças. Então, ter uma mente aberta significa estar aberto às mudanças. Inovadores bem-sucedidos prestam atenção às coisas que aparecem no horizonte. Tendências emergentes que parecem cheias de potencial revolucionário. Então, eles trazem de como, beleza, como que a gente faz pra abrir nossa mente pro futuro, né? E aí eles sugerem que primeiro dê a si mesmo a chance de ser surpreendido. Isso significa frequentar novos lugares, conversar com pessoas com que você não, normalmente não interagiria e coisas do tipo. Então é muito de repensar a identidade da organização como um todo a partir de um lugar de nova descoberta, né?
Inclusive seguir pessoas que você não seguiria online. Aí assim, sair da sua bolha, não é mesmo? Agora sim, quanto a gente tá disposto a conversar com quem é diferente da gente também, né?
Ah, mas diferente não precisa ser o oposto, André. Pode ser um pouco diferente.
Pode ser um só pouco diferente.
Outro, isso, só com outro viés de vida.
Não precisa ser oposto, completamente.
Claro. Não. Isso aí precisa.
Então.
Mas é real, gente. Quando, por exemplo, eu tô com um problema no trabalho, ou, né, não só no trabalho, mas pensando sobre o trabalho, no geral eu vou me aconselhar com pessoas que pensam como eu.
Uhum.
Então eu vou pegar referências, eu vou, tipo, chamar a Zapparoli, eu chamo vocês, eu chamo o Lula, eu chamo a Carol Serpejante. São pessoas que eu já sei que o que elas vão me dizer são coisas que eu vou gostar. De alguma maneira, entendeu?
Exato. Ou minimamente que você acha que vai ter empatia, né? Porque já consegue se colocar de alguma forma no seu lugar. Só que é desafiador conversar com uma pessoa que de repente, tá bom, não precisa ser o oposto, mas é muito diferente de ti, ou vem de uma realidade muito diferente da tua. Às vezes é bom, mas é difícil.
Não que eles não vão me trazer coisas novas, eles sempre, vocês sempre me trazem coisas novas. Isso, por isso que eu ainda procuro, certo?
Uhum.
Mas são alguns vieses, assim, eles estão ali, né? Porque a gente acredita muito em mesmas coisas, tem valores muito parecidos, então fico imaginando, assim, se eu tô com um problema aqui específico, né, do meu trabalho, se eu vou buscar uma pessoa que tem 20 anos de gestão tradicional de projetos.
Então, mas é que eu vou pegar exatamente esse exemplo, Graf, porque esse parece um pouco do oposto do que a gente faz.
Uhum.
Porque, de certa forma, o nosso tipo de trabalho se contrapõe com essa gestão tradicional de projetos. Blá, blá, blá. Eu acho que a oportunidade tem aqui, daí conectando já com outro ferramental, com outra parada, que é o Think Wrong, tem um capítulo, um episódio especificamente do Love the Problem, sobre o Think Wrong, que é com a Renata Bertolini e a Flor, e a gente fala um pouco sobre o Think Wrong e tudo mais, e eu lembrei de dois exercícios lendo nesses dois primeiros hábitos. O primeiro, nesse hábito anterior que a gente discutiu, ele chama de deflection point, que era tipo, aquele caminho previsível é esse, e se a gente quisesse fazer uma grande revolução, por exemplo, pegar uma dessas medidas que a gente conhece e que a gente quer revolucionar, tipo, diminuir 90% do custo, por exemplo, o que, que a gente precisaria fazer para levar para aquele lugar? Então, um lugar completamente novo, que as nossas soluções previsíveis e o que está no nosso dia a dia não vão responder para naquele patamar. A gente precisa de uma coisa completamente diferente. E tem outra ferramenta que tem lá no Think Wrong, que é 3x3x3. Ele fala que para você ir para 3 lugares diferentes, ouvir 3 pessoas diferentes para vir com 3 histórias diferentes. E daí quando ele fala lugares, é tipo, em vez de procurar alguém com gestão de projeto, você vai sentar na cafeteria que tem ali do lado, da sua casa, vai pedir um café. e vai conversar com a pessoa que atende ali. Dessa conversa com a pessoa, o que que dali pode gerar de aprendizado que vai contar uma história diferente que pode levar a gente para um outro lugar? É esse tipo de lugar que no Think Wrong a galera sugere, e eu acho muito massa isso, porque explora novas perspectivas que talvez não tenham a resposta que a gente precisa. Só que a experiência daquela pessoa pode gerar alguma inspiração, algum insight para aquilo que a gente tem como problema, assim, sabe? A gente fez esse exercício na época que eu tava na K21, a gente rodou algumas ferramentas do Think Wrong e a galera voltou com umas histórias muito, muito, muito legais. E, tipo, é muito interessante como aquilo pode inspirar soluções de problemas que a gente tem, que a gente busca normalmente caminhos parecidos, assim, sabe? É uma parada que é massa de explorar, e eu acho que tem um tanto a ver com essa... Talvez não com as mudanças que ele traz nesse hábito, mas com as possibilidades múltiplas que existem no mundo, assim, sabe? Eu acho que é um pouquinho diferente o teor desse hábito, mas eu acho que existem coisas que a gente pode aproximar ou fazer paralelos, assim, sabe?
Não, faz todo sentido pra mim. Não falei que eu sempre aprendo com vocês? Olha lá.
Eu fiquei ouvindo você falar, porque pensando, não é difícil fazer esse exercício, mas ao mesmo tempo requer uma intencionalidade, de novo. Uhum. Que é aquele negócio de dedicar tempo de forma intencional pra fazer isso. E aí aquela fala que você trouxe da burocracia, né? A gente tá tão imerso e tão afogado no nosso dia a dia que isso às vezes vai pro espaço. E quanto é isso importante.
E nosso terceiro hábito, ressignifique competências e recursos. Então, eles falam que ter uma mente aberta significa repensar a identidade da sua organização. É provável que você esteja acostumado a definir seu negócio pelo que ele produz ou vende, mas para ver novas oportunidades é necessário olhar mais a fundo. Você precisa perguntar quais são as habilidades ou competências essenciais que sustentam o nosso sucesso. E depois, como podemos usar essas habilidades para criar novos produtos e serviços?
Esse aí é bem doido para mim, sabe?
É, pois é.
Porque... pra mim, tem um gosto em que, tipo, esse é um... Se conseguir fazer isso é, de fato, quebrar um paradigma muito forte, assim, né? Uhum. Eu gostei do exemplo que tá aqui, que ele fala de uma empresa que fazia indicação, né, de guia de viagem, entretenimento, assim, né, em algumas cidades, em que daí, no lugar de fazer um guia, eles resolveram fazer uma experiência ao contrário, trouxeram as melhores experiências que eles indicavam em Lisboa, se não me engano, pra, tipo, um pequeno mercado que envolvia essas experiências num lugar concentrado e com outras oportunidades de negócio ali, né? E pra mim aqui a burocracia pega ferrado.
Pesadão.
Porque é tipo, toda vez que você quer começar alguma nova perspectiva de negócio dentro de uma organização, as pessoas vão te pedir um business model canvas, vão te pedir a entrega de valor esperada, vão pedir o impacto que você espera naquela iniciativa. E tudo isso é muito difícil de se explicar numa parada que explora um outro lugar. E pra mim a burocracia é um belo empecilho nesse momento, assim, sabe? Então, tipo, como é que a gente consegue garantir que a gente não precise antecipar toda essa complexidade da burocracia que a nossa organização exige? E como é que a gente pega, ressignifica as nossas competências e recursos, inclusive dinheiro, para conseguir promover ou semear algumas dessas ideias para que elas possam ser exploradas minimamente até a gente identificar se isso para de pé ou não como uma boa oportunidade de negócio?
É, então, mas aí, nesse exemplo, por exemplo, que foi uma feira, né, eles pegaram, eles falaram, ó, nosso propósito é... facilitar que as pessoas acessem novas experiências, né? E aí, no caso, eles juntaram vários restaurantes, diferentões e tal, num lugar só. Só que isso gera um custo. Então, para uma empresa, se você vai começar grande, porque para mim é grande você fazer uma feira com diversos, não sei quanto custou, né? Mas diversos restaurantes renomados, botar todo mundo no mesmo lugar, divulgar, parece uma parada meio grande. E aí, eu acho que faz sentido para a empresa que tá ali bancando, que tá ali investindo, falar assim, porra, legal isso daí, mas quanto que você vai gastar? Quanto que você espera retornar? Eu entendo essa preocupação e esse tipo de pergunta. Talvez um caminho seja eu tentar experimentar pequeno. Beleza, eu tô tentando facilitar a experiência das pessoas, não vai ser via esse guia. Ah, eu quero fazer esse experimento de fazer uma feira. Será que eu consigo fazer isso pequeno? De uma maneira que eu consiga receber esse orçamento de uma maneira mais fácil? Eu não sei qual que é a alternativa, fora testar pequeno.
Tem uma alternativa que quem me ensinou isso, que compartilhou esses cases, foi a Renata Bertolini, de novo, foi sobre... uma forma diferente de olhar orçamento de coisas que envolvam inovação, que normalmente a gente tem que justificar antes o quanto de retorno esperado para pleitear por uma grana para poder experimentar alguma coisa. E ela trouxe cases de empresas como a DuPont e a Caterpillar, que eles fazem uma abordagem tipo, um pouco diferente. E você ganha um budget e fala assim, ó, você tem esse dinheiro para experimentar até alguma coisa parar de pé. E tipo, parou de pé? Massa, a gente vai seguir, a gente vai investir mais, vai colocar mais grana. Não parou de pé? Descartou, pega a próxima ideia, sabe? Qual que é a próxima que você tem? Mas essa ideia de fomentar o negócio antecipadamente, assim, mas o limitador, no caso dessas empresas, desses cases, era o dinheiro. Então você já toma um dinheiro de partida. Vai, experimenta, testa, começa pequeno, prototipa, faz minimamente maior, expande isso um pouco até o limite do dinheiro. Se a gente vê que até antes do limite do dinheiro acabar, você já começou a gerar retorno e vale a pena reinvestir, aumentar, escalar, enfim, tá aí a oportunidade. Se não parou de pé, descarta e pega a próxima. Só que a mente da parada é a seguinte: descarta e pega a próxima. Não justifica o dinheiro que você gastou. Porque a partir do momento que a pessoa vai ter que justificar, por exemplo, por que foi feito todo aquele movimento, a gente volta pro mesmo paradigma do burocracia, só que lá na frente. E daí vai ter o julgamento sobre o erro, sobre várias outras coisas que, né, acabam surgindo quando o dinheiro é comprometido. Então, ressignificar o dinheiro dessa forma, o orçamento dessa forma, para novos projetos, novos negócios, inovação e tudo mais, pode ser uma alternativa para isso, você sabe?
Trabalhar mais com restrição e menos com plano, né?
É isso.
Tipo, a restrição é essa aqui. Essa grana, vocês têm tanto tempo pra ver se isso aqui vai rodar. Qual é o plano? Vai com vocês.
Porque isso, inclusive, limita pra pensar pequeno. Por exemplo, se o orçamento, se pleiteava um orçamento de $1 milhão, putz, talvez eu vou ter que pensar uma coisa muito grande que justifique $1 milhão. Mas eu consigo fazer alguma coisa muito pequena com $10 mil. Eu falo dólares porque eu sou internacional, né, gente?
Então, não é mesmo? Presta atenção que agora a gente só trabalha nessa moeda.
Não é um pra um, eu quero coisa tipo 5 pra 1 no mínimo de moeda. Ou em euro também, se você quiser, eu posso fazer esse orçamento em euro.
Anthony Panda.
Mas nessa pegada de tipo, essa pode ser uma forma de pensar pequeno, de experimentar, de prototipar, de ver o impacto de valor disso de uma forma mais rápida, talvez.
E nosso último, acho que é o último, né? O quarto hábito é descubra as necessidades não atendidas. Alô, CNV!
Eu achei que você fosse assim, alô, fit for purpose. Ela, não, CNV, não. Muito bom, amiga.
Olha só a referência, pega a referência. Eles falam que às vezes você precisa abrir seu coração pra abrir a sua mente. É necessário chegar perto o suficiente dos clientes pra sentir o que eles sentem. Só então você verá a oportunidade de transformar a experiência do cliente de forma a estimular o espírito humano.
Falou de abraçar a árvore e me chamou. Falou, oi?
Oi, pega tu, Andréia. Vou fechar o microfone.
Abraçar a minha árvore? Não, mentira.
Mas eu achei legal esse ponto, porque eles trazem também aqui da questão da burocracia, de que burocracias valorizam o pensamento em vez do sentimento. É por isso que a maioria das empresas é incrivelmente ruim em ler as emoções dos clientes. Todos os dias elas irritam seus clientes de inúmeras maneiras. Eu achei muito bom.
Não é mesmo? Ele trouxe o exemplo do saque, né? De pessoas que ficam lá um tempão esperando pra ser atendida. E um exemplo positivo que ele trouxe foi da assinatura Prime da Amazon, né? Que quem tem essa assinatura, que inclusive eu tenho, é muito boa, façam. A Amazon não tá me pagando?
Podia, né?
É que quando você tem essa assinatura, tu não precisa se preocupar com quanto precisa de frete. E normalmente a entrega é mais rápida, né? Acho que ele colocou aqui até X dias, não sei quantos dias são. E realmente, cara, a melhor coisa que tem, você vai lá comprar na Amazon, você não se preocupa com o frete, cara. Você sabe que vai chegar logo, normalmente vale a pena.
Será que é PAC, é Sedex, ou é transportadora? Quem que vai entregar isso?
Exato, exato. E é super rápido, é muito legal quando sai da Amazon, você tem um botãozinho lá, comprar, tipo, com um clique, um único clique. E o estresse que você passa fazendo compra, você fazer 20 mil etapas, preenchendo 20 mil coisas, é um clique. O bagulho tá daqui a dois dias na sua casa. É muito boa a experiência, gente.
Eu vou dar também aqui meu depoimento com a linha da Amazon, que eu já cliquei errado uma vez. Comprou com um clique, daí tu clica e eu comprei errado o negócio. E a experiência do estorno foi tipo assim, 2 minutos. Então tem isso também, né?
Amazon, paga nós.
Nunca te pedi nada. Mas é basicamente isso, gente. Esse último hábito, então, é do segredo de entrar em sintonia com os estados emocionais que são produzidos ou não em cada estágio da jornada do cliente. E aí é realmente observar o cliente de fato, né? Ver as emoções que são geradas ali.
Eu ia falar isso. Ou tu observa, tu faz muita pesquisa, mas eu acho que é um lugar também de você usar o raio do produto que você gera, né, gente?
Verdade.
Eu lembro quando a gente trabalhava junto, né? Ah, tu tem trabalhado numa fintech aí, X? Ah, tu tem conta nessa fintech? Não. Tu já usou o app? Não.
É verdade, não tinha conta.
Então, tipo, nossa. Oi, que experiência. Eu não tinha muita noção das dificuldades do usuário. Não tinha. E também, não, assim, pra ser bem sincero, eu tava tão ocupada que eu não tava com tempo de querer criar uma conta e ter mais um problema pra minha vida, sabe? Mas seria interessante. Esses dias eu tava num cliente também, que também é tipo um banco, não posso falar que cliente quer. E aí um dos representantes ali do app falou assim: eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui tem um app instalado? Perguntou pra todos os diretores e superintendentes. Um ou dois levantou. Ele falou: então, é isso que me tira o sono todos os dias. Se a gente não usa, como é que a gente vai dar uma boa experiência? Ah, mic drop.
É, minha gente. E chegamos na parte de estratégia fechada.
Não, antes.
Oi.
Quero falar que eu guardei minha treta, lembra? Guardei minha treta.
Ah, tá.
Então, falou dos hábitos. E daí aqui eu lembrei, quando acabou esse ponto, eu gostei muito desse finalzinho, das necessidades não atendidas, do sentir, blá, 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 blá. Mas daí eu acho que é a treta da analogia do começo. Aqui o bicho me pega, que ele sempre faz aquele comecinho do capítulo, e daí eu fico com um sentimento misto sobre essa parada do começo do capítulo. Que a grande parada de abertura que os autores trouxeram foram comparar com grandes cidades. Eles deram exemplos de cidades, tipo Nova York é super aberta, Londres é super aberta, blá, blá, blá. Só que pra mim, esses lugares, eles não têm espaço pro sentir, porque não existe mais identidade daquele lugar. Esse lugar é um lugar, tipo, mundial, assim, né? Nova York tem tudo, absolutamente do mundo inteiro, de várias coisas. Daí eu vou falar uma coisa de forma bem ousada e extrema aqui, mas, tipo, não tem... O que é Nova York? Nova York é uma junção de todas as coisas do mundo. A gente tem que viver todas as experiências, todas as coisas. Onde é que tá o sentido? Onde é que tá a introspecção? Onde é que tá o silêncio? Onde é que tá o interno? Sabe? Parece que tudo isso que eles trazem nesse capítulo tá, tipo, pra fora, pra expandir. E eu acho que a gente tem um universo dentro da gente, da criatividade, das experiências, das vivências, do sentir e tudo mais, que, pra mim, é um pouco contrário da analogia que ele traz no começo do capítulo, sabe? Do tipo, em vez de, no lugar de experimentar a grande abertura e complexidade de Nova York, por que eu não posso ir para 13 Quilhas, cidade aqui do interior de Santa Catarina, e lá ter uma experiência, e lá ter entendimento, lá vivenciar alguma coisa, lá ter uma parada que possa inspirar, sabe? Tem comida boa em 13 Quilhas, tem cervejaria boa em 13 Quilhas, é tipo, mas é uma cidade minúscula, sabe? Eu acho que pra mim, esse é o movimento. Na verdade, não me surpreende, porque pra mim é tanto das características daquele papo que a gente teve no último episódio com a Zappa, né? Quem não ouviu o episódio com a Mariana Zapparoli, ouça lá, que é essa pegada dos autores, né? De como eles vendem isso pra uma linguagem executiva, de como eles vendem instituições de universidades que têm essa abordagem de negócio e tudo mais. Então, provavelmente, a pegada da analogia deles vai pra esse lugar. Mas daí, quando eu li esse último hábito, eu fiquei pensando, tá aí, ó, mas aí tem uma baita coisa que talvez seja um pouco na contramão do que se trouxeram no começo do capítulo, que ainda é um novo paradigma a ser explorado, na minha opinião. Então, eu entendo que eles não exploraram isso, mas eu, de novo, aqui, sabe aquela coisinha aqui que eu senti falta pra contrapor, ou pra pelo menos dizer que a gente tem um universo inteiro pra explorar aqui ainda, que a gente não vai explorar no capítulo, mas ele existe, sabe? Então, eu senti falta disso, assim, como exemplo, de novo, assim como no outro foi as empresas não estatais, aqui são as grandes megalópolis, sabe? Tipo, nossa, a gente tem um monte de exemplo diferente desses que pode gerar várias coisas diferentes nesse teor da inovação e da mente aberta e tal. Pronto, fechado. Era só isso, então foi simples e direto.
Mas é, eu consigo entender o que tu fala, Panda, porque nesses lugares que tem talvez essa... Não quero usar a palavra... Não sei se a melhor palavra é excesso de identidade, ao mesmo tempo que não tem, porque a diversidade é a parte fundamental da identidade de uma cidade como Nova York, por exemplo, que é super positivo. Como que tu se conecta com as pessoas para entender as emoções delas? Porque são culturas diferentes, processos diferentes, as pessoas estão vivendo num negócio totalmente muito mais maluco, num ritmo muito mais intenso. E aí, como que a gente cria esse momento de conexão, de profundidade, dentro de um ambiente tão louco e tão caótico, sabe? Eu também não acho que é uma analogia que faz muito sentido na minha cabeça, assim.
Mas aí, dentro desses lugares, acho que a grande questão é porque são grandes cidades que a gente tem essa dificuldade de conexão, mas não de experienciar diferencialidades, porque a diversidade é tão grande que nem aqui em São Paulo, né? Posso na Liberdade experienciar um pouco como é que é a culinária japonesa, coreana, chinesa, num lugar só. Uhum. Sabe? Ou como é conversar com essas pessoas que têm uma cultura levemente diferente da minha, apesar de serem já, a maioria que tá ali já são brasileiros, né? Mas tem muita gente que veio de outros países. Né? Mas uma coisa, quando eu vou aqui no centro, tem um centro italiano. Então, também, o jeito que o comércio é feito, que as casas são pintadas, que os restaurantes são... O atendimento dos restaurantes é meio diferente. Então, eu acho que esse lugar de diversidade, você consegue sentir algumas experiências. Talvez você não consiga se conectar com essas pessoas.
Você precisa estar aberto, ter a mente aberta e tudo mais, né? Que aí acho que é o ponto.
Mas também tem esse lugar de correria da grande cidade. Eu acho que os grandes centros nos afastam também. Diferente de quando você está numa comunidade melhor, as pessoas precisam se ajudar.
Sim, eu acho que a grande parada é a inspiração nesse lugar. Sabe, né? Tipo, eu entendo a inspiração da diversidade das grandes cidades, tipo São Paulo é o nosso exemplo de Nova York aqui, né? Esse que eu trouxe é o mesmo paralelo que eles fazem sobre Nova York, sobre Londres. A parada do pequeno é do tipo, eu não preciso que Treze Tílias esteja em São Paulo. Porque Treze Tílias já tá lá. A gente pode ir até lá, vivenciar um pouco aquilo lá, experimentar um pouco aquilo lá e voltar depois pra qualquer outro lugar que seja. Sabe? Essa parada global de experimentar essa diversidade, que a gente não precisa mais estar num lugar pra experimentar isso, assim, sabe? Do, tipo, o nosso amigo Matheus Teca veio de Angola e trouxe um monte de aprendizado pra gente sobre a cultura de Angola, assim. Tipo, ele estava aqui, então a gente aprendeu isso com ele, vivenciou isso com ele. Talvez a gente possa viajar algum dia pra terra natal dele lá e viver essa cultura um tanto lá, sabe? Tipo, aprender com isso lá. Sei que o limite não é mais geográfico, ao ponto que eu preciso viajar para. A gente pode proporcionar experiências, especialmente virtuais, para vivenciar um tanto disso, assim, e compartilhar e trocar com as pessoas, se a gente colocar as pessoas nesse centro, assim, né? Mas, eu não discordo totalmente de que lá existem coisas especificamente locais. O que a Graf falou antes me lembrou de quando eu fui para Nova York, eu fui assistir um jogo de basquete lá, e eu quis assistir o jogo no Brooklyn, lá o jogo do Brooklyn Nets. Lá em Nova York tem dois estádios, né? Tem o Madison Square Garden, que joga o New York Knicks, e tem o Barclays Center, que é onde joga o Brooklyn Nets. Eu quis assistir o jogo no Brooklyn, porque o Brooklyn tem uma relação, como bairro, muito forte com o basquete. E eu fiquei muito emocionado quando eu tava numa loja, lá no Brooklyn, eu não lembro que loja que era, e num pilar tinha assim, ó, o que que o basquete significa pro Brooklyn. Tinha um texto nesse pilar, assim, muito, muito, muito incrível. Muito incrível. Eu fui assistir o jogo com uma outra visão sobre o que eu tava indo assistir. E daí, olha só o que eu aproveitei. Além do jogo, a gente tava vendo crianças que iam se apresentar no intervalo do jogo, elas estavam aquecendo ali na fila, quando a gente tava tomando um café e tal, porque a gente tava pela rua, eu e a minha esposa, né? Então, tipo, a gente viu essas crianças, daí eu já vi essas crianças com outro olho, com outros olhos, porque eu já tinha lido daquele texto lá naquele pilar daquela loja no bairro, sabe? Então, eu sei que existe essa experiência, só que essa... O que me pega é que a analogia me pareceu simplesmente porque essas cidades têm todas essas coisas, por isso que elas são incríveis. Eu acho que não, acho que todas as experiências existem nos seus devidos lugares. A gente só precisa estar com a mente aberta, o coração aberto, a vontade aberta para poder vivenciar e experimentar isso tudo, para internalizar isso na nossa vida, nas nossas empresas.
Ele fala de estratégia fechada, ele fala assim, mente fechada, mente aberta. A gente não precisa falar de estratégia fechada, a gente já pode falar diretamente sobre estratégia aberta, porque estratégia fechada, no caso, é o contrário, né? Mas o que eles falam de estratégia aberta, né? É, como ideias de negócios inovadoras são raras, a probabilidade de surgir uma estratégia revolucionária depende da capacidade de uma organização de gerar muitas opções estratégicas. O problema com o processo top-down é que não há cérebros suficientes no topo para fazer isso. A gente já falou sobre isso em alguns outros episódios, né? De que essas decisões parecem que a estratégia e saber para onde vamos está concentrado numa posição hierarquizada. E aí, quando a gente não abre a estratégia para que outras pessoas da organização, com as suas experiências, suas vivências, suas novas ideias, possam fazer parte disso, a gente acaba tendo limitação ali de uma galera que pensa daquele jeito e é isso que a empresa vai colocar em prática e deu, acabou. E como que a gente cria esses processos para que essas pessoas façam parte da estratégia e que seja um ambiente mais inclusivo de fato, né?
Exato. E aí eu entendi que ele traz algumas sugestões, mas basicamente trazer mais pessoas para discussão. Então a gente conversar mais vezes com clientes, conversar com mais parceiros, terceiros, colocar mais pessoas novas da empresa em reuniões que tenha esse lugar de tomada de decisão. Acho que tem algum case que eles davam de exemplo também, que as pessoas apresentavam, os líderes apresentavam ideias de estratégia, e aí toda aquela galera nova ali poderia na hora já twittar ou responder, fazer comentários e tirar dúvidas e também sugerir novas ideias. Então acho que são técnicas, né, para que a gente consiga coletar maior, acho que divergir mais para depois convergir. Acho que quando você tem poucos cérebros, você tem um lugar de divergir menos. Obviamente vai dar mais trabalho, né? Porque é muito mais gente envolvida, tem um lugar todo de facilitação, de organização, de conseguir fazer com que todo mundo seja, de certa forma, ouvido, né? Sem necessidade de concordar, mas minimamente a gente receba os inputs das pessoas, consiga processar aquilo para convergir. Mas é basicamente, eu entendi nesse lugar aqui que ele está sugerindo.
E dos vários benefícios, né, que a estratégia aberta traz.
Sim.
Então, vou tratar alguns aqui de ideias mais radicais e ambiciosas. Tem um comprometimento mais intensificado, uma maior credibilidade diante das pessoas que eu estou participando disso também, porque elas sabem, de fato, como essas decisões estão sendo tomadas. Mais detalhamento, eventualmente uma implementação mais rápida, menos inércia. Acho que tem vários benefícios que eles vão trazendo aqui. E depois eles trazem alguns cases também de como que algumas empresas trataram a estratégia aberta na prática, que a gente pode falar depois com mais calma.
Eu já gostei. Eu gostei do que o capítulo trouxe pra gente. Me fez refletir, ainda não sei muito, dentro dos times, dentro de onde eu trabalho, acho que tem já esse lugar do uso de inteligência coletiva, mas Tem muito pouco esse lugar de, ah, vamos fazer um bagulho totalmente diferente, um produto totalmente inovador, ou desafiar muito essa crença. Isso eu ainda não vejo com frequência, tá? Não sei como é que é aí pra vocês, mesmo que seja no contexto pequeno.
Eu acho que onde eu tô agora, desafiar o status quo é uma parada constante, é um valor, e ele é colocado na mesa constantemente, assim. E eu já vi pessoas saírem da defensiva ao lembrarem disso, assim, tipo, a gente tá aqui desafiando o status quo. Então, a pessoa que tava segurando nele, falou, opa, peraí. E aqui todo mundo fala que, tipo, também, todo dia é o primeiro dia. Então, todo dia é o lugar desse de aprendizado, é o lugar de inovação, é o lugar de buscar uma parada diferente e tudo mais. Então, eu vejo essa movimentação ativa e constante de inovação, mesmo que não tenha um negócio tipo, ah, isto é a inovação. Não, porque me parece que isso tá, de certa forma, fervilhando por dentro da organização constantemente, assim, sabe? Eu gosto da pegada com um pouco mais de estrutura, especialmente para ajudar as empresas que estão numa inércia de não inovação a começarem a fazer isso acontecer, até isso tracionar e virar uma coisa internalizada já. Mas quando isso já acontece, mais ou menos no dia a dia, assim, eu acho interessante sentir e vivenciar isso acontecendo, sabe? É diferente, tem um clima diferente na organização com esse movimento todo acontecendo, assim.
Muito que bem, eu não vou falar. Não sou capaz de opinar, não tô brincando. Mas é muito difícil, principalmente numa empresa que é mais nova, não apostar muito na experiência de algumas pessoas grandes de mercado. E que, em geral, essas pessoas grandes de mercado são as que trazem os status quo mais enraizados e sempre estão na defensiva. E, tipo assim, eu já fiz isso acontecer e eu sei fazer, sabe? Então, e aí? Então a gente vai fazer mais uma igual. Todo mundo já fez. Beleza. Dá dinheiro? Dá dinheiro. A gente tá fazendo alguma coisa nova? Isso vai ser sustentável? Difícil saber, né?
É isso então?
É isso então. A gente, no próximo capítulo, vai falar sobre o poder da experimentação. Acho que a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais em algumas coisas que a gente trouxe nesse capítulo também.
Sim.
Seria muito legal a gente convidar alguém para participar aqui, né? Fica a dica aí, a gente se organizar aí pra semana que vem. Mas é isso, gente. De novo, obrigada. Feliz Ano Novo para quem não deu Feliz Ano Novo ainda. Muito bom estar com vocês. K21, querida. Obrigada pelo patrocínio do nosso episódio mais uma vez. E é isso. Espero que seja um excelente ano para todos. Vamos continuar por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima.
Tchau.
Beijo. Tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.